Boa tarde a todos. Solicito à primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 35ª sessão ordinária de 2019.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo um número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Hino Agarce. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto do parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os vereadores e o público presente para, de pé, ouvirmos o hino Agarce. Em votação a ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 34ª sessão ordinária de 2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata.
Me convenceu.
Projeto a seres considerados objeto de deliberação. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da síntese do projeto a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de deliberação número 12/2019, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, que outorga o título de cidadã benemérita à senhora Neuza Albert Serapião.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestam. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Informativo. Informo os senhores vereadores que, quarta-feira, 6 de 11 de 2019, será realizada a sessão solene para a entrega do prêmio de policial padrão. Ordem do dia. Solicito à primeira secretária que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Presente. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação única o veto total ao projeto de lei número 50/2019, de iniciativa da mesa diretora. Altera a lei número 4.780, de 28 de junho de 2012, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Legislativo Municipal de Garça e da outras providências. Em discussão, o veto pelo prazo de 5 minutos cada orador, conforme o artigo 185 do Regimento Interno. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Boa tarde ao presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Gostaria de pedir para os vereadores, por
pela
favor...
ordem. Pela ordem, vereador, por favor, estou pedindo...
Por favor.
De vocês aí.
Bom, eu só queria fazer uma colocação aqui sobre o veto do prefeito, porque eu não gostei da colocação do prefeito. O que é moral e não é imoral, né? Você usar umas palavras igual ele utilizou para essa casa de leis, para os funcionários, isso sim é imoral. Eu frequento sessão da Câmara fazem mais de 20 anos. Nunca na minha vida vi um prefeito mandar uma coisa dessa para uma casa de leis. Primeira vez que eu estou vendo isso. Então, eu vou só ler um pedacinho aqui da justificativa desse veto, do porquê ele vetou. Então vamos lá. Nesse sentido, cabe dizer que nem tudo que é legal é moral. E nem tudo que é moral é legal. E cerne de moral gira em torno do que é esperado e aceito pela sociedade. Sinceramente, a sociedade espera dos gestores dinheiro público e do dinheiro público, que não acontece neste caso. Aí ele fala aqui, utilizar a posição de vereador para obter qualquer tipo de vantagem indevida é imoral, pois mesmo para terceiros, não atende aos interesses da sociedade e abusa do poder discricionário do seu cargo, ou seja, abusa da flexibilidade concedida pela lei. A moralidade administrativa é o princípio informador de toda a ação administrativa, assim sendo proibido o administrador agir dissociado do que seja honesto, brioso, justo. Olha, sinceridade, eu achei isso aqui ridículo. Inclusive, eu falo, o prefeito está chegando aqui agora, não gostei das colocações da palavra dele, do veto. Isso não é uma justificativa, tá? Para mim, não. Em 20 anos, eu nunca vi ninguém justificar um veto falando isso. Principalmente, que a estrutura da Câmara não tem nada a ver. O que o vereador tem a ver com a estrutura da Câmara e do trabalho deles? Eles são imparciais, os funcionários que estão aqui. Isso é desmerecer o funcionário público, tá? Então eu gostaria de fazer aqui a minha colocação. Não gostei, e não poderia deixar de ler. Tá bom? Gostaria de cumprimentar aqui o Meri Blumer, pessoal do IAPEN, que está aqui nessa tarde. Sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade, tá bom? Era isso que eu tinha a dizer a todos. Muito obrigado aí, uma boa tarde.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Formo que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Venho aqui justificar o meu voto contrário ao veto do senhor prefeito, por não concordar com bem dizer nada do que foi justificado no veto. Para mim, o projeto que foi vetado é idêntico ao projeto de autoria do próprio prefeito que entrou nessa casa, né? É bem assim, mesmo cargo, mesma responsabilidade, mesma estrutura, funcionário público efetivo, mesmas responsabilidades, só que quando se trata de direitos e igualdade, faz essa divisão de mandar para os funcionários da prefeitura e ser contrários ao mesmo ato, a mesma lei para os funcionários aqui da casa. Lembrando que a quantidade de funcionários daqui da casa é extremamente menor do que o da prefeitura. Uma das justificativas foi a parte financeira, né? E nós sabemos muito bem que o impacto financeiro no recurso do município será 5-6 vezes maior do que da Câmara Municipal. Porque os cargos técnicos ao qual será atingido por essa lei são reduzidos. Então, sou contrário ao veto do senhor prefeito e eu penso que não podemos deixar que isso se torne corriqueiro. Todas as vezes ao qual um projeto não for de interesse da prefeitura, mesmo sendo legal, mesmo tendo todos os pareceres, que venha o veto para nós voltarmos a discutir aqui. Todas as vezes irei me posicionar de acordo com o que eu acredito, e o que eu penso dessa vez é que não houve justificativa técnica alguma para vetar o projeto, e sim para vetar pessoas. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, venho aqui também me posicionar contrário ao veto do prefeito, pelos mesmos motivos que eu já justifiquei na sessão passada. Você não pode querer fazer dois pesos e duas medidas. Não é porque o prefeito, aliás, o prefeito manda lá, e aqui nessa casa nós temos um presidente, certo? Ambos têm as suas responsabilidades, são poderes distintos, poderes independentes, e o que vale lá tem que valer aqui, é questão de isonomia. Eu sempre, nesses 7 anos como vereador aqui nessa casa, sempre tive uma postura pela isonomia. Não existe essa questão de, vamos criar uma situação diferente lá e aqui não. Isso não pode acontecer. Agora, o veto do prefeito é claramente no sentido de, onde eu mando, eu quero poder escolher se eu deixo o funcionário trabalhar 32 ou 40. Onde eu não mando, ninguém vai trabalhar 40, não. Então é o seguinte, isso daí não é uma postura democrática. Não é uma postura democrática e está totalmente contrário aos princípios da administração pública. Entendo que, se o prefeito tem autoridade para fazer lá, o presidente da Câmara também tem que ter autoridade para fazer aqui. E em relação às questões colocadas no veto ainda, os motivos de o vereador estar utilizando do seu cargo para beneficiar terceiros, então o que o prefeito está fazendo na prefeitura? A mesma coisa. Se a leitura dele é essa para a Câmara, a leitura dele tem que ser a mesma lá para o Poder Executivo.
Posso pedir uma parte, vereador?
Com certeza.
Vai ver que ele usou a régua dele para medir aqui a Câmara, o que não ocorre, né?
Se permite uma parte, vereador?
Permito.
Um detalhe, aqui tem dinheiro e lá não tem. Esse é um detalhe importante também para frisar.
E só vou colocar mais um ponto de vista, que é o seguinte. Eu só votei a favor de ambos os projetos justamente porque é preciso justificar. E nós vamos, inclusive, querer saber muito bem as justificativas que serão utilizadas na prefeitura para que esses profissionais façam as 40 horas. Porque é dinheiro público, né? Então a gente espera também que a lei esteja sendo feita de forma impessoal e não para beneficiar um ou outro. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Subo apenas para ratificar a minha posição. Votei contrário ao projeto da mesa diretora, que passou aqui pela Câmara Municipal. Já expus meus motivos naquele momento. A colocação, respeito às posições e às colocações dos vereadores, acho interessante a fala do vereador Paulo André Faneco, quando ele fala que ficaremos atentos às motivações e às justificativas. Acho isso muito interessante. Eu também ficarei, o vereador pode ter certeza disso. E também aqui da Câmara Municipal ficaremos atentos caso esse veto seja derrubado, que de fato pode ser que aconteça aqui, né? Mas naquele momento eu me baseei justamente nas conversas com os profissionais técnicos do município, onde, tratando-se da questão de engenheiros, arquitetos, inclusive do SAAI, nós temos bastante demanda, vereador, para acontecer nos próximos meses, né? A gente tem as estações elevatórias, a gente tem os projetos dos novos poços, a gente tem o projeto de saneamento básico, a gente tem o projeto de água e esgoto do distrito, a gente tem o pré-tratamento de Tibiriçá e Rio do Peixe. Então, isso por si só já é o início de uma justificativa que eu tenho certeza que utilizarão para a suplementação dessa carga horária. Eu falei do SAAI, mas do município também aqui relacionado aos engenheiros das secretarias. A gente tem o novo distrito, a reforma das escolas, as calçadas. Então, eu tenho certeza que essa suplementação de carga horária é mais vantajosa, inclusive, para o município do que pagar uma hora extra. Tá? Ela não existe incorporação, nesse caso, dessa suplementação. Então, para o município é muito mais vantajoso a suplementação do que a contratação de novos profissionais ou também de horas extras.
Uma parte, vereador. Queria apenas saber a opinião do vereador se o veto, na sua visão, tem a ver com entender que o nosso presidente aqui dessa casa seria irresponsável a ponto de suplementar horas de funcionários aqui sem necessidade. O veto é nesse sentido?
Vereador, pelo que eu pude analisar o veto, assim como vocês também, o veto veio muito claro de forma política. O veto é político realmente. Não tem ninguém falando que é um veto técnico. É um veto político. Agora posso terminar? Agora, vamos falar do seguinte, vamos falar de outras questões também. Eu tenho mais 2 minutos apenas. Mas nós tivemos recentemente diminuição do horário de atendimento da Câmara Municipal. Que agora o munícipe não consegue ser atendido aqui 8 horas, 9 horas, 10 horas da manhã.
O presidente não está no assunto do projeto, por favor.
Bom, eu vou chegar onde eu quero, se você me permitir. Não, eu vou dizer que a suplementação de carga horária, principalmente para a questão de TI da Câmara Municipal, por exemplo, se está diminuindo o horário de atendimento e está aumentando, suplementando a carga horária. Aí sim existe uma incoerência. Diminuiu o horário, está atendendo meio-dia, atendia antes das 8. Agora, suplementa a carga horária, que é a discussão do projeto, do TI, para que ele tenha mais tempo para fazer mais, só que diminuiu a hora trabalhada. Então, essa é a minha... eu quero ver a justificativa realmente do presidente, caso exija a necessidade de suplementação de carga horária do TI e também de outros casos. Né?
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Vou dar apenas uma opinião. Eu penso que o pessoal que trabalha na área de TI não trabalha em atendimento ao público. Lembro que quando foi implantado o Interleges aqui, a câmera ficou com a porta baixada aqui durante bom tempo e o técnico estava trabalhando aqui na implantação do Interleges. Então, uma coisa eu acredito que não tem nada a ver com a outra. Eu acho que a parte técnica de informática e tudo mais não tem nada a ver com atendimento ao público.
Mas se o horário não tivesse sido alterado, o TI poderia estar aqui na parte da manhã ou ficar aqui na parte da tarde. Isso aí, vereador, nesse momento, esse projeto, na minha opinião, é irrelevante. O que é relevante de fato é a justificativa para o TI da Câmara Municipal, onde contempla 13 vereadores e 6 funcionários, precisa suplementar essa carga horária de atuação. É isso que é interessante a gente discutir. Né? Quer comparar com a questão de necessidade profissional e de tempo?
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Com a palavra,
vereadora Patrícia Morato Maragão.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Muito boa tarde, senhor presidente Wagner, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha, presidente do IAPEN, Luiz Roberto, demais autoridades, sejam bem-vindos. Bem, conforme já me pronunciei durante a semana, eu achei o veto de total incoerência. Afinal de contas, quer o prefeito goste ou não, a nossa Câmara aqui de Garça, a qual eu tenho a honra de estar já há 11 anos, e sempre pude observar a lisura e o trabalho aqui realizado pelos funcionários. É a 19ª mais econômica entre 645 municípios. De acordo com o levantamento do Tribunal de Contas e também do Ministério Público do Estado de São Paulo, a 14ª mais transparente. Aqui na Câmara, nós não temos funcionários comissionados. Todos os funcionários são de carreira e concursados. E acredito que jamais o atual presidente ou qualquer outro que venha assumir essa cadeira será leviano a ponto de querer que algum funcionário trabalhe fora do seu horário normal sem que haja necessidade. Wagner, eu não acredito que você faria isso. E também pela qualidade dos serviços e das pessoas que hoje aqui se encontram. Você quer uma parte, Pedro?
Por favor, uma parte, vereador.
Sim.
Só para complementar o que eu havia dito, muito se diz sobre o trabalho da Câmara que reduziu o horário de atendimento, só que é o mesmo horário da Prefeitura, que atende das 8 às 11 e da 1 às 4. Então, vamos apontar para a Câmara e, na verdade, a Prefeitura faz a mesma coisa. 6 horas de atendimento lá e 6 horas aqui.
Bem, mas repito, até já me pronunciei durante o final de semana, o que bem disse aqui o vereador também, o Paulo André Saneco. Os poderes são independentes. Então, cabe ao nosso presidente, aos futuros presidentes, entenderem se há necessidade de um serviço extra. Então, eu sou totalmente contra o veto. Espero que seja rejeitado aqui pelos nossos colegas. Bacana que é uma parte?
Deixa a parte. Não, sim. Então, eu não sei se caso os funcionários, né, cumprir com esses horários aí, mas a preocupação do prefeito é uma só, é da devolução do dinheiro para a prefeitura, né? Eu acho que ele deve estar preocupado se vai diminuir esse repasse. Eu acho que é só essa questão, não vejo outra. Até mesmo, não sei, eu acho que vai ser, também não sei, eu acho que deve ser irrelevante também na questão de diminuição do valor da devolução aqui para a prefeitura. Mas eu acho que a preocupação é só essa e ele coloca, né, pela questão financeira que o município atravessa, está no veto dele. Muito obrigado.
Eu acredito que não seja nem isso, até porque o vereador que já se utilizou da tribuna disse que foi um veto político. Então, nós temos já aí bem explicado. Importante também o trecho que o vereador Fábio Policinani leu, onde fala da moralidade. Quando haveria nessa Câmara imoralidade por parte de um presidente? Que benefício ele poderia estar tendo? Eu não visualizo nenhum. Então, vamos, na maioria aqui hoje, se Deus quiser, derrubar esse veto. Muito obrigada. Eu gostaria até de falar um pouco mais, mas eu tive hoje sérios problemas de saúde e quero me pronunciar em alguns outros projetos ainda. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Boa tarde, senhor presidente, colega da mesa diretora, nobres edis, autoridades que aqui me assistem, público presente, também aqui pela internet. Tem o seguinte, que desde a votação desse projeto, não houve qualquer tipo de alteração para que pudéssemos dar guarida ao veto do chefe do executivo. Então, em harmonia ao meu pronunciamento anterior, não vislumbrando qualquer tipo de alteração passível de ser acolhida, vou manter as minhas razões pela qual votei a favor do projeto e motivo pelo qual serei contrário ao veto do Executivo. A Constituição Federal, no artigo 2º, ela diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. No caso da União e do Estado, Executivo, Legislativo e Judiciário. No caso aqui do município, Executivo e Legislativo. Eu entendo que o veto, ele vem afrontar a harmonia entre os dois poderes. Dar guarida ao veto seria permitir a interferência do Executivo nesta casa. Eu, como vereador eleito pela municipalidade, não poderia, de forma alguma, permitir essa ingerência. Da mesma forma com que eu entendo que eu não posso ficar interferindo nas ações do Executivo. O Executivo administra, o Executivo traça metas, o Executivo põe em execução os planos de governo. Nós, aqui, Legislativo, elaboramos projetos de leis, analisamos os projetos que vêm a esta casa. E, de forma anômala, requeremos algumas coisas por Executivo, indicamos algumas coisas. Mas a função principal desta casa é legislar. E, nesse sentido, com relação a esse projeto que foi formulado pela mesa diretora, não poderia, de forma alguma, ter a interferência. Por quê? Por causa da harmonia e independência que devem ser preservadas entre os poderes legislativo e executivo do nosso município. Então, diante dessas razões, como eu disse, não vislumbrando qualquer alteração do dia da votação até a presente data, manterei o meu voto e, assim, votarei contrário ao veto do executivo. Muito obrigado. Boa tarde.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que, como líder de bancada, solicitou a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabetti, sem a partes.
Líder do governo, desculpe.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste, só para complementar a minha fala, que eu fui interrompido porque na questão do veto, regimentalmente, temos apenas 5 minutos para debatermos, né? Mas são 5 minutos muito importantes, a gente está aqui escutando os vereadores e as posições. Discordo da parte onde o vereador Reginaldo disse que o veto é uma afronta, me perdoe, vereador, isso é legal, né? É uma prerrogativa de qualquer das casas, tanto a nível estadual, quanto federal, quanto municipal, então não entendo uma afronta, tanto é que volta ao plenário e a democracia e o plenário, nesse caso, define. Isso mostra não ser uma afronta e sim uma prerrogativa do executivo de qualquer esfera, né? Como vinha dizendo, e para encerrar a minha colocação, serei favorável ao veto, porque votei contrário a esse projeto na sessão anterior, acho que 2 para trás, visto que, embora sejam projetos semelhantes não são iguais. E também que as justificativas são muito distintas, né? Eu não ouvi aqui, por exemplo, nenhuma justificativa ao porquê da necessidade, por exemplo, de uma suplementação da carga horária do sistema de tecnologia de informação da Câmara Municipal, ou por qual motivo. Já por outro lado, eu salientei várias ocasiões, situações que nós precisaremos desses profissionais com maior carga horária, como já disse na questão de engenheiros, arquitetos, quando a gente fala das estações elevatórias, dos projetos dos novos postos, saneamento básico, distrito industrial, pré-tratamento de Tibiriçá, Rio do Peixe, distrito industrial, reforma das escolas e calçadas. Eu citei aqui 7 ou 8 e não calculei o restante. São projetos que vão acontecer agora nos próximos meses e, como disse, fica muito mais interessante para o município uma suplementação de carga horária do que a contratação ou o pagamento de horas extras para outros profissionais. Então, essa é a minha justificativa de entender um projeto diferente do outro. O que aconteceu de fato foi, para a gente entender, o município percebeu a necessidade desse aumento de carga horária devido aos próximos projetos e mandou o projeto para o Legislativo. Chegando aqui, a partir deste momento sim, a Câmara Municipal entendeu necessário também a colocação do projeto para os funcionários da Câmara. Então, isso para mim já mostra nitidamente que foi uma carona que a legislação acabou tomando com a legislação que veio do município. Vou defender mais uma vez meu posicionamento, sou favorável ao veto, visto que votei contrário ao projeto, respeito a opinião de todos os colegas, e isso não quer dizer que estou aqui fazendo qualquer tipo de afronta ou qualquer tipo de ofensa aos funcionários que aqui estão, que respeito muito. Só estou dizendo que não entendo necessário essa suplementação, visto que, inclusive, o horário da Câmara Municipal se alterou para meio-dia o início do atendimento. Diferente do que o Pedro colocou da Prefeitura, que sempre foi o horário. O único que mudou foi a Câmara Municipal, né? A Prefeitura nunca mudou. Quem está mudando é a Câmara Municipal. Então, no meu entendimento, as justificativas já apresentadas pelos profissionais técnicos e assim pelo Executivo me colocam tranquilamente no voto favorável ao projeto do Executivo que passou na semana anterior e contrário ao projeto da suplementação aqui no caso da Câmara Municipal por não entender ter necessidade dessa suplementação. Basicamente isso, esse é o meu voto, é o meu entendimento, respeito o voto dos demais e também respeito o veto do prefeito e não acho esse veto uma afronta, assim como nós de comissões votamos contrários a alguns interesses e às vezes vetamos o projeto de um próprio colega de alguma forma, então isso é democrático, isso é democracia. E nós só vamos ter um andamento e um crescimento do nosso país através da democracia, não existe outra solução senão a democracia. Será apreciado, reprovado ou aprovado, isso mostra que a democracia continua imperando, apenas o entendimento do prefeito é não sancionar a lei. De fato, vai existir a sanção tácita, como ele não sanciona, e quem ficará responsável pela promulgação é o senhor presidente. Pelo prefeito entender contrário ao projeto, ele não se sente moralmente à vontade de sancioná-lo. Acho que é isso, ficou bem claro para todo mundo. Respeito a posição dos amigos, mas sou favorável ao veto.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que o vereador Pedro Santos, como líder de bancada, sem a parte, solicitou o uso da palavra.
A palavra, Pedro Santos.
É o verdadeiro faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Volto mais uma vez a dizer, o horário da Câmara foi reduzido para 6 horas de atendimento ao público. Não foi reduzido o cargo horário de funcionários aqui. Cada um tem sua carga horária no seu concurso. Cada um foi efetivo e concursado naquela carga horária. Digo mais uma vez, se a Câmara faz horário direto ou tem um intervalo, mas atende 6 horas, qual é a diferença da prefeitura que tem um horário de almoço e fica fechado e fecha às 16 horas? É esse tipo de justificativa que nós temos que ouvir para justificar o veto nesse sentido. Digo mais, qual que é a necessidade do funcionário técnico ter? Um ponto interessante a se dizer é que não é um aumento para o funcionário. Ele não é um aumento, não vai ficar ali ser anexado à folha de pagamento. É toda vez que o presidente, tanto esse como o próximo, sentir a necessidade de que o cargo técnico faça um trabalho, o mesmo irá solicitar. Caso contrário, ele não recebe essas horas a mais trabalhadas. Não é um aumento de salário, né? Aí diz, mas o técnico na área de TI, de informática. Nós temos aqui na Câmara Municipal um técnico na área. Quantos nós temos na Prefeitura, no CPD? Uma divergência, né? Outro. Ah, mas o atendimento foi reduzido e para que vai pedir? Nós, como Câmara Municipal, nós temos aqui, nós tínhamos um sistema legislativo que era pago há muitos e muitos anos, pago por mês ali, mensalidades, eu não lembro qual era o valor, mas a partir do momento que o cargo técnico foi concursado e passou aqui na Câmara Municipal, eu lembro que o meu intuito sempre foi, quando o presidente, fazer com que a Câmara Municipal utilizasse o Interleges, que é um sistema gratuito do governo federal. E nós implantamos aqui esse Interleges aqui. Só que quando nós fomos implantar, tinha que ser feito a migração dos dados do sistema pago para o sistema público. Eu lembro que eu fiz orçamentos, estava na casa de 50, 60, 70, 80 mil reais para fazer a migração de dados do particular para o Interleges. A partir do momento que o cidadão técnico ao qual está sendo desmerecido, não desmerecido, né, mas a qual alguns vereadores não veem a necessidade do trabalho dele, com a porta fechada, o técnico dentro da casa de leis, sem cobrar um centavo a mais do que o seu salário, ele fez a migração e economizou nos cofres públicos da Câmara Municipal 60 mil reais. Esse técnico. Será que um tipo de funcionário assim não merece ser reconhecido? Eu não sei os demais. Mas eu acho que nossa Câmara Municipal tem um corpo técnico reduzido, cada um na sua área é totalmente capacitado. Tanto é que quantas vezes o presidente está de prova aqui, ó, quantas vezes nós estamos aqui na Câmara Municipal durante a semana e nós vemos entrar aqui, ó, comitivas e comitivas das câmaras municipais da região fazendo aqui nada mais nada menos do que um grupo de estudo. O pessoal das câmaras da região vem aqui dentro da Câmara Municipal de Garça para aprender como faz. Já aconteceu, presidente? Para você ver como que é capacitado a nossa Câmara Municipal. Pelo menos em relação a isso, uma observação. Nenhum cargo de confiança. Todos por mérito próprio. Todos concursados. Nós, dentro da Câmara Municipal, não tem um cargo comissionado para bater palma para as decisões do presidente. Cada um efetivo na sua área. Então, eu acho que é muito justo, né, que nós demos a possibilidade do presidente utilizar melhor esses cargos. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que, como líder de bancada, pediu a palavra, sem apartes, vereador Paulo André Faneco.
Paulo André, a palavra.
Eu volto à tribuna aqui só para trazer mais uma informação que demonstra uma certa incoerência nos vereadores que hoje votaram a favor do veto. Quando o projeto do prefeito deu entrada nessa casa, eu apresentei uma emenda dando mais flexibilidade ainda para o prefeito, porque eu incluí outros cargos da prefeitura. Aliás, eu incluí todos os cargos de 32 horas da prefeitura, todos os cargos universitários na minha emenda. Ou seja, é exatamente, eu e o presidente Wagner, desculpa, tinha esquecido, Wagner. Nós dois apresentamos essa emenda. Então, na verdade, nós demos flexibilidade ao Poder Executivo. Vai precisar utilizar biólogo, vai precisar utilizar, não sei, mas nós achamos por bem dar essa flexibilidade. E todos os vereadores aqui votaram a favor. Todos. Então, na realidade, a única diferença...
Não foi todos?
A maioria. O vereador votou a favor. O vereador votou. Agora, o que transparece, a meu ver, é que o problema é quem quem está designando. Quando é o prefeito que vai designar, aí pode, não tem problema. Né? Por isso que eu bato muito nessa tecla. Quando é o prefeito que vai designar, ó, pode liberar para todo mundo. É o prefeito que manda, tal, ele é o todo poderoso, não faz nada errado. Então deixa ele lá. Agora, aqui na Câmara, não. Aqui na Câmara, o presidente, jamais nós podemos dar a mesma flexibilidade que estamos dando ao prefeito, jamais podemos dar também ao presidente da Câmara. E isso está errado. Eu concordo com o que disse o vereador Reginaldo Parente, com o vereador Frabetti, disse aqui, não, o veto é legal, faz parte do jogo, perfeitamente. Mas nas entrelinhas é isso que acontece. Nas entrelinhas é o prefeito dizendo o seguinte, onde eu mando, eu quero ter a flexibilidade de poder dar mais horas para determinadas funções. Lá na Câmara que eu não apito, lá na Câmara eu não dou essa possibilidade. E nós, como vereadores, deveríamos prezar sim pela independência dos poderes. Por isso, eu encerro aqui minha participação, dizendo que não vejo motivo para acatar o veto do prefeito. Meu voto, obviamente, é não.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesma forma que o veto só poderá ser rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores, nos termos do parágrafo 3º do artigo 201 do Regimento Interno da Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do veto.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Gostaria de uma explicação mais cristalina com relação ao veto.
Quem é a favor do veto vota sim.
Ah, sim ou não.
E quem é a favor, não é a favor do veto, vota não. Pode fazer a chamada, vereador.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Então, quem é contra o veto, vota não.
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 É isso que eu...
Isso. Então tá.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Faneco.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael José Frabetti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Diante de empate, eu voto não pelo veto também. Está mantido de veto, está rejeitado o veto, isso. Está rejeitado o veto pela maioria de votos. O projeto de lei número 50/2019, discussão e votação únicas. Item 2. Entra em discussão e votação única o projeto de lei complementar número 6/2019, de autoria do prefeito municipal, institui o programa de recuperação de créditos fiscais. A mesma informa que a Comissão Constituição, Justiça e Redação apresentou subemenda à emenda número 1, de autoria do vereador Paulo André Faneco. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da subemenda apresentada.
Subemenda número 1, a emenda 1 do projeto de lei complementar número 6/2019. Passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 2. O programa instituído por esta lei complementar contempla desconto nos juros e multas moratórias. Nos seguintes casos. 1. Pagamento à vista ou em até 3 parcelas. 100% nos juros e 100% na multa moratória. 2. Parcelado em até 24 vezes, 100% nos juros e 90% na multa moratória. 3. Parcelado em até 48 vezes, 50% nos juros e multa moratória. 4. Pagamento via cartão de crédito, 100% nos juros e 90% na multa moratória, conforme legislação própria, Sala das Comissões, 30 de outubro de 2019. Rafael José Frabete, Janete Conesse.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação, os favoráveis permanecem sentados, os contrários que se manifestam. Diante da manifestação favorável, está deliberado para a primeira sessão. Em discussão global o projeto, com as emendas, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste, o projeto em questão está sendo aguardado pelos munícipes e até mesmo os funcionários da prefeitura nos param na rua e perguntam se já foi votado, se não foi, porque as pessoas estão ligando, perguntando do prefis, que eles estão aguardando, né? Um momento de dificuldade financeira, qualquer tipo de desconto é muito bem-vindo. Subo apenas para falar da minha emenda que acabou de ser deliberada. Na sessão anterior eu tinha feito ela, porém do formato que ela tinha entrado, ela acabava engolindo outras emendas, então foi reformulada para dar uma opção a mais a quem está pagando aí o débito com o município. Para diferenciar e dar uma condição do pagador à vista ou até 3 vezes numa melhor condição, então na emenda entrará agora 100% de desconto de correção e 100% de desconto de multa e juros para quem pagar à vista ou até em 3 vezes. Essa nova opção é para favorecer o pagador de menos parcelas ou à vista, né? Visto que a gente tinha o pagamento igual de 190 de desconto para quem pagava em até 24 meses. A emenda é basicamente isso. Tenho convicção que a gente consiga aprovar ela, visto que é benefício para o próprio munícipe e para o devedor dos impostos. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Em votação o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação desta matéria de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruelo.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos, o projeto complementar número 6/2019, discussão e votação únicas. Em votação, a emenda número 1 de autoria do vereador Paulo André Faneco. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria simples, sistema de votação, o nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos a emenda número 1 do projeto de lei complementar número 6/2019 em votação únicas. Em votação, a subemenda da Comissão de Constituição e Justiça, redação, emenda número 1 de autoria do vereador Paulo André Faneco. A mesma informa que o quórum para a aprovação desta matéria de maioria simples e o sistema de
votação... Pela ordem, senhor presidente. O autor dessa subemenda
é a comissão.
É a comissão de justiça.
Não o vereador.
Tá. Vou ler de novo. Ó. Em votação, a subemenda da comissão. Isso, tá certo. Em votação, a subemenda da Comissão de Constituição e Justiça, redação, a emenda número 1, de autoria do vereador Paulo André Faneco. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da subemenda.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos a emenda, a subemenda número 1 do projeto de lei complementar número 6/2019, em discussão e votação únicos. Em votação, a emenda de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, redação. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para aprovação da emenda.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos a emenda do projeto de lei número complementar 6/2019, em discussão e votação únicas. Determino o encaminhamento do projeto à Comissão de Constituição e Justiça, redação, para a elaboração da redação final. Passemos ao próximo item. Item 3. Entra em discussão e votação única o projeto de lei número 34/2019, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a criação da Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito, JARI, e da outras providências. Em discussão global, o projeto, o substitutivo e as emendas ao projeto e ao substitutivo, e os pareceres contrários da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviços Públicos, as emendas 1 e 2 do projeto do substitutivo. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Subo apenas para justificar o meu voto, que será contrário a duas emendas. No caso, a emenda do vereador Pedro Santos e a emenda do vereador Antônio Franco. Bacana. Respeito, como sempre, o posicionamento do colega. Está na função de vereador de enxergar um formato diferente para a JARI, mas eu entendo que a não remuneração, nesse caso, ela afeta principalmente a condição de uma escolha ou até mesmo de uma aceitação para compor como membro da JARI. Visto que essa pessoa acaba buscando, através dessa situação, um posicionamento, um voto contrário ou favorável a algum tipo de recurso, né? Existe uma responsabilidade dentro disso e não é um cargo que será fácil de ser ocupado de forma gratuita. Nós teremos aí uma condição muito reduzida de colocarmos pessoas de capacidade de entendimento técnico sem a remuneração. O que ocorre, ao meu entendimento, é que sobraram poucas opções de membros para a JARI, prejudicando assim
até mesmo os munícipes e as pessoas que recorrem a este órgão. É, entendo que a questão da não remuneração impacta principalmente na responsabilidade da decisão. Repito, não será fácil compor a JARE de forma gratuita sem a remuneração, pois trata-se de uma tomada de decisão, aonde interferirá na condição e direito de uma outra pessoa. Então, a pessoa que se coloca à disposição do município para esse tipo de situação, ela é remunerada por lei, né? Não existe nada de ilegal na remuneração, por isso, entendo que nós tirarmos essa remuneração, nós estaremos aí estreitando a condição de colocarmos pessoas capacitadas para que julguem os recursos de trânsito do nosso município. Em questão da emenda do vereador Bacana, também respeito sua colocação, porém, entendo que hoje dificilmente nós teremos alguém linkado a qualquer prefeito que seja, que não tenha aí nenhum tipo de filiação partidária. Isso, junto com a emenda do vereador Pedro, vai dificultar ainda mais que nós tenhamos aí pessoas preparadas e capacitadas para compor a JARE, ficando aí então à mercê de uma situação complicada de não termos então essa resolutividade e também de não termos as pessoas com a responsabilidade e com o entendimento devido na JARE. Esse é o meu entendimento, repito, entendo que os vereadores colocaram porque eles entendem diferente, mas eu peço aos vereadores que irão votar ainda que se preocupem principalmente com a qualidade das decisões, com as qualidades das decisões, com a qualidade desses profissionais que ali estarão e dessas pessoas que julgarão recursos nossos mesmos. Tive informação de que o vereador aqui da casa entrou com recurso com a JARE e essas pessoas que fazem esse tipo de recurso, essas pessoas que decidem esse tipo de recurso. Então, repito, a não remuneração e a não filiação partidária vai impactar diretamente numa dificuldade de compor esse órgão JARE, com toda certeza, e se caso essas emendas forem aprovadas, vocês verão isso na próxima composição da JARE, que enfrentaremos esse problema, e é um problema sério. Muito obrigado e boa tarde.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Muitas das vezes que nós subimos aqui na tribuna para discutir o projeto, para justificar os nossos votos, 70%, 90% das vezes nós já sabemos se vai ser aprovado ou não, porque a coisa acontece é lá embaixo. Então hoje já subo aqui para defender a minha emenda, já sabendo que será reprovada por maioria de votos. Mas ainda que só tenha o meu voto, eu vou justificar o porquê que eu coloquei essa emenda. A JARE, ela é uma junta de trânsito, né? Como todos sabem, como foi dito aqui pelo vereador que me antecedeu, e lá é julgado todos as multas que vai lá, né? As pessoas recorrem e vai para a JARE. O vereador colocou, se acaso não houver remuneração, dificilmente alguém vai assumir o cargo. Penso eu. É um órgão deliberativo, como os outros 50 que nós temos aqui em Garça. Conselho Municipal de Trânsito, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal do Comas, Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal do Usuário de Droga. Todos eles têm a sua responsabilidade. Hoje nós temos aqui, seja bem-vindo, o procurador do SAAI, né? Nós temos no SAAI um conselho deliberativo que toma decisões extremamente importantes. O aumento do custo da água que vai nas casas, sai do conselho deliberativo que trabalha voluntariamente. 50% da sociedade civil, 50% da sociedade pública. Então, qual é a diferença? Qual é a responsabilidade? Foi dito que, se acaso não houver o pagamento, dificilmente conseguiremos pessoas técnicas para assumir. Mas essas pessoas técnicas filiadas, porque são contrárias à emenda do vereador Bacana, que a minha emenda diz para que o conselho da Jari seja igual aos demais, eu não sou contra pagar o da Jari, mas vamos pagar os outros 50, 60 conselhos municipais, cada um com a sua responsabilidade aqui também. Vamos? Por que só o da Jari? Lembrando que o da Jari, um, é indicação do prefeito, pessoal. Por isso a emenda do vereador Bacana em relação à filiação partidária. Né? Por isso, sou favorável também à emenda do vereador Bacana. Outra, o Conselho de Trânsito que indica, Departamento de Trânsito, que por sinal também é vinculado com a Prefeitura. E outra, nós dificilmente encontraremos pessoas dispostas a participar da Jari com uma remuneração de quase R$1.100 por mês para fazer uma reunião. Por isso, a minha emenda. Não contrário a quem está lá. Eu nem conheço quem está hoje na Jari. Eu não sei quem são as pessoas que lá estão. Eu só não concordo que um conselho ao qual é remunerado e os demais não são. Ou faz o pagamento de todo mundo que tem essa responsabilidade, ou não faz de ninguém. Concorda? Por quê? Só... Ah, mas a responsabilidade é muito grande. O que é mais responsabilidade? Você cuidar dos milhões e milhões do Conselho Deliberativo do IAPEM, ao qual o nosso presidente está aqui hoje, do Conselho Deliberativo do IAPEM, que cuida de milhões e milhões e milhões em caixa, gratuitamente, porque os conselheiros não recebem nada? Ou é mais importante julgar uma multa de R$70? Fica no ar a pergunta. Eu não sei o porquê, cargas d'água, terá apenas o meu voto. Eu acredito, não sei se mais alguém vai votar no, na minha emenda. Mas eu respeito também, né, que, a maioria vence sempre, né, por isso nós somos uma democracia, cada um deve ter a sua justificativa. Mas a minha justificativa é: o conselho da Jari não é mais importante do que os demais conselhos que nós temos no nosso município. Extremamente importante. Cada um na sua área. Sabemos que muitos dos conselhos que nós temos no município é apenas sai a portaria, depois ninguém sabe onde está, não tem reunião, é obrigatório ter, mas nós sabemos que tem conselhos que sim se reúnem, fazem as atas, tomam decisões importantes. Né? Não que o conselho da Jari não seja importante. Mas, na minha opinião, não é mais importante do que o Conselho Deliberativo do SAI, do que o Conselho Deliberativo do IAPEM, do que o CMDCA, do que o Conselho de Administração Municipal. Não. E parabenizo ao Bacana. Por quê? Eu não sei como se consegue encontrar alguém técnico filiado. Qual vem primeiro? O requisito. Filiação ou cargo técnico? Jogo para a população, porque eu acredito que aqui ninguém é bobo.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, o substitutivo. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria simples do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Antônio Franco dos Santos Bacano.
Pela ordem, senhor presidente. Redação, né? É correção de redação, porque acho que entra o projeto.
Esse
é
correção de redação.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria, esse substitutivo é feito pela comissão para correção de redação. Não é o voto ainda das emendas em apartado, correto?
Isso.
Obrigado.
Pode fazer a chamada, senhora secretária.
É original, então. Pode começar?
Pode.
Antônio Franco dos Santos Bacana?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa? Sim. José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Silvio Ruela?
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 34/2019 em discussão e votação únicas. Em votação, o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviços Públicos, que oferece voto contrário à emenda número 1 do substitutivo da autoria do vereador Antônio Francis dos Santos Bacana. A mesma informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação ou nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do parecer. Pode fazer a chamada, senhor.
Antônio Franco Santos Bacana?
Não.
Pela ordem, senhor presidente. Passando aí a questão desse parecer, vota-se as emendas, no caso.
Isso.
Mas se votar sim para o parecer e caso tiver maioria, também já não discute as emendas. Certo? Morre a emenda. Aprova o parecer, rejeita a emenda. Ok.
Pode continuar, gente.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa. Não. José Luiz Marques.
Não.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Faneco.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Não empatou? Está rejeitado o parecer. Em votação, a emenda número 1. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda. Pode fazer chamada, pode. Tá, ele vai fazer chamada.
Pela ordem, senhor presidente, recapitulando, então agora a gente vota a emenda. Sim para a emenda, aprova e não reprova a emenda, correto?
Antônio Franco de Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, não. José Luiz Marques,
não.
Marcão do Basquete,
não.
Patrícia Morato Marangão,
sim.
Paulo André Faneco,
sim.
Pedro Santos,
sim.
Rafael José Frabete,
não.
Reginaldo Luiz Parente,
sim.
Rodrigo Gutierrez,
não.
Silvio Ruela,
não.
Diante do empate, eu voto pelo sim. Está aprovado por maioria de votos a emenda número 1 do substitutivo. Em votação, parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviços Publicados, que oferece voto contrário à emenda número 2 do substitutivo de autoria do vereador Pedro Santos. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação do parecer.
Pela ordem, senhor presidente. Então, sim, recapitulando, agora nós vamos votar o parecer contrário à emenda do vereador Pedro, da remuneração.
Isso.
Reprovando o parecer, vota a emenda. Aprovando o parecer, não se vota mais a emenda.
Vou fazendo.
Já está certo, já está certo. Se tá, pela ordem, senhor presidente. Não, está certo. Se votar sim, é a favor do parecer, já derruba a emenda.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa. Não. Sim. Sim. Desculpa aí.
Aí, ó, pela ordem, só uma parte. Se eu fosse fazer igual vocês da outra vez, eu ia fazer o barulho, mas não vou fazer não, tá bom?
Senhor presidente, se o senhor quiser computar o voto dela como não, fique à vontade.
Não. Pela ordem, senhor presidente, eu acho que a vereadora tem o direito de retificar o voto.
Pode retificar.
É só consultar o plenário, mas ela pode retificar, sim.
Você quer retificar? Não? Então pode continuar. Não, só para colocar, fazer minha colocação. Posso? Certo? Então é isso aí, pode continuar.
Então vamos lá. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Não.
É? Pedro Santos.
Não.
Rafael Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Wagner não vota, então.
Está aprovado por maioria de votos o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviços Públicos, que oferece voto contrário à emenda número 2 substitutivo. Em votação, a emenda número 3. De autoria do vereador Paulo André Faneco. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa. Não. José Luiz Marques.
Não.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneca.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovada por maioria de votos a emenda número 3, o substitutivo do projeto de lei número 34/2019. Em votação, a emenda número 4 de autoria da Comissão Planejamento, Uso e Ocupação e Parcelamento de Solo. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação nominal atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques. Sim. Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneto. Sim. Pedro Santos. Sim. Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos a emenda número 4 do substitutivo ao projeto de lei número 34/2019. Determina o encaminhamento do projeto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Passemos ao próximo item. Item 4. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 61/2019, de autoria do prefeito municipal, altera a lei número 2.981/1994, que disciplina a construção e conservação de muros e passeios. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação nominal atendendo ao disposto do artigo 187 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão. Sim. Paulo André Faneca. Pedro Santos.
Não.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovada por maioria de votos o projeto de lei número 61/2019 em discussão e votação únicas. Item 5. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei de autoria do vereador Pedro Santos, dispõe sobre as hortas comunitárias e familiares no município de Garça e da outras providências. A mesa informa que o vereador Pedro Santos apresentou emenda ao projeto. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da emenda.
Projeto de lei número 62/2019. O artigo 2º do projeto de lei número 62/2019 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2. A implantação das hortas comunitárias e familiares poderá...
Pela ordem, senhor presidente. Vamos pedir a dispensa da leitura, visto que os vereadores
é curta,
têm...
Não compensa, Rafael. É curta. Vai mais rápido se ela ler.
Tá bom.
Tá bom? Pode ir, continuar.
Artigo 2º. A implantação das hortas comunitárias e familiares poderá se dar... 1. Nas associações de bairro que possuam... sede e que tem o espaço para o plantio. 2. Nos demais terrenos de glebas particulares. 1º. Por se tratar de atividade econômica de baixo risco, que se vale exclusivamente de propriedade privada própria e de terceiros consensuais, a implantação de hortas comunitárias e familiares ocorrerá independentemente de quaisquer atos públicos de liberação, tais como licenças, alvarás, registros ou demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública, na aplicação da legislação, conforme expressamente previsto no artigo 3º da Lei 13.874/2019, Lei da Liberdade Econômica. Parágrafo 2º. A utilização de áreas particulares se dará com a anuência formal dos respectivos proprietários.
Consulto a casa, considera objeto de deliberação a emenda apresentada. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, que se manifestem. Determino o caminhamento da emenda às comissões permanentes da casa. Item 6. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 63/2019, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar. A mesa informa que o vereador Pedro Santos apresentou a emenda ao projeto. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da emenda.
A emenda do projeto de lei número 63/2019 passa a vigorar com a seguinte redação. Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de atestado de vacinação no ato da matrícula escolar. O artigo 1º do projeto de lei número 63/2019 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. É obrigatória a apresentação do atestado de vacinação dos alunos de até 18 anos de idade no ato de suas respectivas matrículas em todas as escolas da rede pública ou particular que ofereçam educação infantil, ensino fundamental e ou médio.
Consulto a casa, se considera objeto de deliberação a emenda apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Determino o encaminhamento da emenda às comissões permanentes da casa. Item 7.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Gostaria de pedir o adiamento do projeto por uma sessão.
Qual projeto, vereador?
Do item 7, que o senhor acabou de ler.
Item 7. Em votação, solicitação de adiamento. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifestam. Está aprovado o adiamento por uma semana. Item 8. Entre discussão e votação únicas o projeto de decreto legislativo número 11/2019, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez. Autoria o título de cidadão garcense, a senhora Albertina Cortes Fernandes Ramamude. Em discussão global ao projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Rodrigo Gutierrez solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Gutierrez.
Boa noite, presidente, mesa diretora e novos vereadores e o público que nos acompanha. Esse projeto de lei que eu entrei para conceder o título de cidadã garcense à dona Albertina, muitas pessoas, ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, e não só na minha vida, como na vida de muitos cidadãos aqui de Garça. Ela foi fundadora do grupo da RCC aqui em Garça, há 45 anos, e então eu peço o apoio dos novos vereadores para a aprovação do projeto. Mais que justo, ela foi professora também, lecionou em várias escolas aqui do município, e uma pessoa muito querida pela população, e quem conhece ela sabe o carinho que ela tem com as pessoas. Então eu peço o apoio dos novos vereadores para a aprovação desse projeto. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Em votação o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação, o nominal... Desculpa, vou começar de novo. Em votação o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação, o nominal, atendendo ao disposto do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Eu peço, por favor, para os vereadores tomem a sua posição na mesa para a votação do projeto.
Antônio Franco.
Só um minuto, vereador. Pode começar.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabetti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira.
Sim. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei legislativo número 11/2019, discussão e votação únicas. Suspensão dos trabalhos para a oitiva. Supondo os trabalhos da presente. Suspendo o trabalho da presente sessão para que possamos ouvir o senhor diretor superintendente, doutor Luiz Roberto Lopes de Souza, eu, conselheiro de administração do IAPEN, tendo em vista que a aprovação do requerimento número 1150/2019, de autoria do vereador Marcão do Basquete, solicito à senhora secretária que proceda à leitura do referido requerimento.
Requerimento número 1150/2019. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto do artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o diretor superintendente, doutor Luiz Roberto Lopes de Souza, e os conselheiros de administração do IAPEN, para que compareçam na realização da 34ª sessão ordinária de 2019, a fim de prestar mais esclarecimentos em relação ao suposto atraso no pagamento da massa do fundo financeiro. Sala das sessões, 21 de outubro de 2019. Marcão do Basquete, vereador.
Conforme o disposto no artigo 240 do Regimento Interno, informo que cada vereador terá 3 minutos para apresentar cada pergunta ao convocado, ao qual será oportunizado igual prazo para a resposta. Então vai ser por ordem alfabética, tá? É, primeiro, Antônio Franco dos Santos Bacana. Vai falar? Ah, desculpa. O Luiz, convido o senhor para tomar...
Pela ordem, senhor presidente, seria interessante que nós, eu até conversei com o vereador Paulo André aqui, que nós lêssemos aí o objetivo do requerimento, foi lido, né, para que as perguntas fiquem dentro do próprio requerimento, que seria a questão do próprio que foi dito aí, né, só relembrando os vereadores que sigam o requerimento aí.
Pela ordem, senhor presidente, eu acho que não tem obrigatoriedade em marcar antes quem vai perguntar ou não, acho que é melhor deixar à vontade.
Não, aqui tem uma...
Não, pode ser, tá. Mas não precisa marcar agora, assim, porque de repente tem um assunto que pode escorrer e eu achei interessante, entendeu?
Doutor, desculpa pelo inconveniente aí, eu quero dizer que o senhor é bem-vindo aqui e sinta-se à vontade nessa casa. Boa noite.
Muito obrigado. Santíssimo senhor presidente da casa, membros da mesa, nobres vereadores... Público presente, prefeito João Carlos, que também está aqui para fazer esclarecimento sobre a nova questão, os membros do conselho, que eu teria até número legal para instalar a reunião. Quero aqui, primeiramente, lembrar que eu venho a essa tribuna e sempre me lembro que há 23 anos atrás eu estava sentado aí, frente à mesa, numa ocasião em que durante 8 anos nós exercemos o mandato nessa casa, e aqui foi citada uma situação do Conselho Deliberativo do SAAI, e eu me lembro muito bem que foi na primeira legislatura, 89-92, que nós extinguimos o pagamento do jeton do pessoal do SAAI, justamente porque na ocasião era o único conselho remunerado e foi então deliberado por extinção daquele jeton. Estou aqui convocado para esclarecer e a específica a indagação sobre o atraso de um dia na liberação do pagamento dos servidores aposentados e pensionistas do fundo financeiro. Primeiramente, não foi o fundo financeiro que foi pago só no dia 8. Todos os servidores, todos os aposentados e pensionistas, independente do fundo a que estão ligados, bem como os servidores ativos do IAPEN, receberam os seus proventos ou os seus salários no dia 8, um dia após o quinto dia útil. Eu coloco minha disposição para responder sobre essa questão, lembrando que a convocação deve ser feita sobre matéria específica e a ela, eu acredito que deverá ser mantida a questão que nos traz a essa casa.
Conforme o disposto no artigo 240 do Regimento Interno, informo que cada vereador terá o prazo de 3 minutos para apresentar a pergunta ao convocado, no qual será oportunizando igual o prazo para a resposta. Convoco o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, se vai fazer a pergunta. Fábio José Policinani. José Luiz Marques. Marcão do Basquete.
Muito bem, seja bem-vindo à casa, diretor superintendente do IAPEN. Não é a primeira vez que Vossa Excelência vem prestar esclarecimentos, o que não deixa de ser louvável. A questão do requerimento que eu fiz foi em relação ao suposto atraso no pagamento da massa do fundo financeiro. O senhor já esclareceu rapidamente aí, sendo bem objetivo, essa questão. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual que era o valor existente no fundo financeiro ao final do mês de agosto?
Bom, evidentemente essa questão eu poderia responder se eu tivesse me preparado para isso. Mas o que eu posso afirmar seguramente que era preciso o repasse da prefeitura para poder fechar a folha de pagamento do fundo financeiro. Então, evidentemente, sem o repasse total que envolvia para o pagamento da folha líquida, bem os senhores, a folha líquida é aquela em que já tem o desconto de imposto de renda, já tem o desconto de contribuição do servidor, já tem o desconto daquilo que ele tem de consignação bancária. Então, a folha líquida não poderia ser paga naquela ocasião se não houvesse o aporte total, tanto do desconto dos servidores, como da parte patronal.
Isso no mês de agosto.
Não, nós estamos falando em agosto?
Eu fiz a pergunta com referência a agosto para chegarmos.
Ah, bom, mas evidentemente...
No mês de setembro sobre o pagamento de outubro.
Evidentemente, eu não trouxe os dados, porque a questão é objetiva. Por que houve atraso no pagamento dos servidores do fundo financeiro no último mês? Então eu já detalhei. Foi feito um dia depois. E por quê? Porque a prefeitura repassou o pagamento dos antigos estatutários da prefeitura antes da criação do nosso atual regime próprio. Foi repassado no dia 4. E na segunda-feira, no dia 7, foi repassado o desconto dos servidores. Ficou faltando a parte patronal, que foi repassada no dia 8, e com isso o pagamento foi efetivado. Quanto ao fundo previdenciário, nós achamos que seria prudente, que seria inclusive de ordem de se considerar igualdade, e que ele foi liberado na mesma ocasião. Todos receberam no dia 8. Sem nenhuma vantagem para quem quer que seja, independente do fundo.
Bom, a minha pergunta eu fiz em virtude de informação que eu tenho com relação ao valor que estaria disponível ao final do mês de agosto. E com esse valor, pelas contas, não haveria a necessidade para o pagamento integral, sem, inclusive, o pagamento da folha líquida, como o senhor disse, sem a necessidade desse aporte ou desse repasse que o senhor disse com relação às datas. Então, como o senhor disse que não está preparado com os valores, eu queria fazer só uma progressão, né, com relação a isso. Então, eu prefiro passar a questão a outro colega. Fico aguardando aí as respostas.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Norato Marangão. Paulo André Paneco.
Boa noite, Luiz. Bom, a resposta, eu inclusive encaminhei um requerimento ao IAPEN e eu tenho a resposta do senhor aqui, justificando exatamente isso que foi dito agora na tribuna. Que houve, então, por parte da prefeitura, o atraso de um dia no valor referente à cota patronal, no valor de R$249.189,01. Então, como a prefeitura atrasou um dia esse repasse, o IAPEN atrasou também um dia o pagamento dos servidores aposentados. Então, acho que isso está bem claro e não tenho grandes questionamentos. A pergunta que eu faço é se atrasos dessa ordem tem acontecido também por parte da prefeitura em outros meses, ou se foi um caso pontual do mês de setembro.
Olha, eu não posso precisar. Houve algum atraso, inclusive quando houve atraso, não de um dia, de dois, três dias, foi cobrado o acréscimo de juros, mas no povo não houve atraso significativo que comprometesse a nossa situação financeira. Evidentemente, enquanto havia caixa, nós sempre disponibilizamos o pagamento, primeiramente no começo da gestão, era no dia 25, como já vinha acontecendo há anos passados, talvez há 20 anos quase, o IAPEN fazia o pagamento dia 25, como também fazia a prefeitura e o SAAI. Então, de qualquer forma, eu posso afiançar aos senhores que, diante da situação que se encontra hoje, os regimes próprios, o nosso regime é privilegiado, e os pagamentos estão sendo feitos não só dos parcelamentos, mas como da contribuição previdenciária, que está 100% em ordem nessa data.
Pedro Santos, tem pergunta? Não. Rafael José Frabete? Não. Reginaldo Luiz Parente?
Boa noite, Luiz Roberto. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte: o pagamento é feito tanto para os servidores aposentados no quinto dia útil. Vocês fecham o montante no dia anterior para saber o valor de quanto de repasse do aporte ou em quantos dias antes do pagamento, para que haja informação. Vocês informam o executivo.
A folha de pagamento, evidentemente, de aposentado e pensionista não necessita de fechamento normal de quem trabalha, não depende de verificar o ponto do servidor. Então, ela pode ser fechada com muita antecedência, evidentemente. O do servidor da ativa também é muito fácil, porque é meia dúzia de servidores, controlar o ponto e fechar num dia. Então, normalmente, no final do mês, nós já temos a folha já à disposição. Desse mês, por exemplo, do mês de outubro, que nós vamos pagar agora no quinto dia útil, evidentemente que ela foi fechada hoje. Então, eu não tenho esse dado aqui, mas ela é fechada normalmente com antecedência, porque não existe problema de controle de ponto.
Justamente. Mas aí vocês informam com quantos dias antes da efetivação do pagamento a necessidade do aporte?
Veja bem, foi informado nesse mês, sim. Não, foi colocado. O vereador me permite continuar respondendo?
Pois não.
Esse mês foi feito realmente um ofício informando qual era a situação de que poderia ocorrer de precisar de um aporte para poder liberar o pagamento.
Evidentemente, como o pagamento foi transferido para o dia seguinte e a compensação previdenciária entrou naquela noite, que entra meia-noite, ela foi usada para cobrir esse suposto, né? Vou dizer suposto porque nós podemos errar em cálculo também, de torno de R$52 mil, que se eu não me engano foi o que foi informado no ofício encaminhado para a prefeitura.
Rodrigo Gutierrez. Silvio Ruela. Wagner Luiz. Não. Termino esse turno de perguntas, retomo a palavra aos senhores vereadores para mais um turno de interpretações. Antônio Franco do Santo Bacana. Com a palavra.
Boa noite, doutor Luiz, né? Obrigado pela presença. Bom, é o seguinte, vários aposentados, tá? Pessoal que recebe os pagamentos no quinto dia útil, me questionaram. Muitos têm empréstimo consignado e são descontados, né, no dia que cai o pagamento, né? Como não caiu, houve atraso. Quem vai se responsabilizar com os juros desse empréstimo consignado porque não foi depositado no dia? Porque um dia sim teve juro. Só estou fazendo esse questionamento porque foi pergunta que várias pessoas dos aposentados me perguntaram no banco no dia que eles foram receber e o dinheiro não estava depositado.
Bom, os bancos já foram liquidados e não foi cobrado juro de nenhum servidor. Nenhum aposentado pagou juro ou está sujeito a pagar juro nenhum.
Fábio José Policinante.
Só uma pergunta? Sim. Posso fazer uma observação nisso? Não, eu só vou fazer um requerimento então, tanto para o banco como para o IAPEM, para ter esse documento em mãos e apresentar para esse pessoal. Muito obrigado.
Fábio José Policinante. Janete Conesa. José Luiz Marques. Marcão do Basquete.
A minha pergunta é bem simples. Nesse mês em que por um dia aí foi pago os proventos, né, os aposentados e pensionistas, estava constando no fundo financeiro CADPREV 800?
Perfeitamente. O fundo financeiro, ele espelha todas as contribuições, todos os aportes, exceto aqueles que são específicos do fundo previdenciário. O 785, hoje 800, ele é um recurso do fundo financeiro. Veja bem, senhores, a diferença. No demonstrativo da arrecadação do mês, com a finalidade de cobrir a folha do fundo financeiro, ele não entra porque ele é devolução do patrimônio do IAPEM, os 50% a mais que foi gasto desde que foi implantada a segregação de massa e não houve a contribuição da prefeitura. O entendimento foi levado dessa forma foram feitos os parcelamentos, tanto o 785 como o 800, que é dessa administração, os cálculos, as planilhas são as mesmas. Então, nesse demonstrativo, não entra o 0800, mas contabilmente, inclusive o executivo já fez um levantamento do livro Razão a partir de 2012. E não existe nenhuma dúvida contra aquilo que está contabilizado. Então, é o fato é que entrou no fundo financeiro e o que entrou no fundo financeiro pagou despesa. Ou se pagou precatório, se pagou requisição de pequeno valor, isso também não aparece no demonstrativo. O demonstrativo simplesmente tem a despesa do mês e a receita. A receita, as contribuições dos servidores, o desconto dos servidores e aqueles parcelamentos que estão considerados nesse fundo. Aliás, eu preciso esclarecer uma coisa, que foi muito boa essa pergunta. Posso exceder o prazo, presidente? O parcelamento 910 e 911, até junho de 2016, ele vinha se entrando no fundo previdenciário. Ocorre que em maio e junho de 2016... a dificuldade já era muito grande. Já não existia mais caixa no IAPEM. Não havia como liberar o pagamento se não houvesse um posicionamento da prefeitura e nós já tínhamos em andamento a segregação de massa que foi alterada em julho de 2016. O processo já estava em andamento. Em maio, foi preciso antecipar
o pagamento da nota de 901.910 de julho a dezembro, aconteceu isso em junho, para poder fechar a folha de junho. Anteriormente, no mês de maio, foi usado o recurso do fundo previdenciário. Mas veja bem, naquela ocasião, existiam três fundos. O fundo financeiro, o fundo de reserva previdenciária, que ficou com 95% do patrimônio existente na época, em 1º de março de 2012, e o fundo previdenciário. O fundo previdenciário é aquele dos servidores que entraram a partir de 1º de março de 2012. Então, o que aconteceu?
Fabiano, acho que deu...
O que aconteceu?
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria que se atentasse ao regimento, porque já houve vários questionamentos, depois um não respeita o regimento e outro, e daí dá certa discussão. Então, acho que seria ideal seguir o regimento da casa. Muito obrigado.
Não... A resposta é três, Rafael? É três minutos também? Tá, então...
Perfeitamente. Eu vou tentar que, né, quem fizer a próxima pergunta, tá, eu complete.
Isso, desculpa. Patrícia, tem pergunta?
Boa noite, doutor Luiz Roberto. Seja sempre bem-vindo. Na verdade, eu não teria nada a questionar, até porque nessa época eu me dirigi até o local com o vereador Fábio Policinani. Mas considerando que o seu tempo se esgotou para a resposta, eu lhe dou a oportunidade agora de 3 minutos para terminar seus esclarecimentos. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Então, realmente, naquela ocasião, se usou o recurso do fundo previdenciário, que não chegou a entrar, a ser depositado no fundo. Ele entrou no banco e daí ele saiu para pagamento da folha daquele mês. Aconteceu em maio e aconteceu em junho. Em julho, o projeto que tinha entrado em Brasília, ao contrário do que foi feito atualmente, o projeto foi primeiro aprovado em Brasília para depois entrar em vigor. Agora os senhores fizeram o contrário. O projeto está aprovado, já está sendo cumprido a partir desse mês e vai para Brasília, está sendo preparada a documentação para ser encaminhado para Brasília. E o que não podia mexer, existia previsão legal, que não era possível usar para nenhuma finalidade, era o fundo de reserva previdenciária. Não havia nenhuma restrição em função do fundo previdenciário, mas também foi devolvido, porque em outubro houve o parcelamento de toda a dívida da prefeitura em relação ao aporte. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, junho de 2017, esse recurso foi devolvido para o fundo previdenciário com o recurso do parcelamento. Então, Paulo, essa é a questão.
Paulo André Faneto. Pedro Santos. Rafael José Frabete. Reginaldo Luiz Parente.
Doutor Luiz, mas só para complementar as perguntas, então, vocês estão... Com relação ao pagamento, quinto dia útil, vocês mandam o saldo que tem que ser complementado, né, através de aporte. E vocês têm, juntamente com o executivo, buscado aprimorar o diálogo para se evitar essa ocorrência como aconteceu?
Olha, o contato com o executivo tem sido muito importante e muito proveitoso. Porque o ano passado, quem esteve lá dia 30 de agosto, se lembra que houve uma reunião e que foram colocadas uma questão e foi levantada pela contabilidade e que resultou na rejeição daquilo que o senhor prefeito propôs. E que resulta também nesse cálculo que seria o saldo de caixa. Mas nós estamos abertos ao diálogo e perfeitamente em consonância com o executivo. Nós estamos novamente levantando essa questão, não pela contabilidade, porque contabilmente nós já sabemos que está em ordem, já foi constatado, as contas de 2016 estão aprovadas, 2017 ainda está no tribunal, mas inclusive o executivo já sabe que a contabilidade não deixa dúvida nenhuma. Mas nós estamos fazendo um levantamento pelo financeiro.
pelo financeiro, por quê? O dinheiro entra, às vezes você não sabe de onde é. E pode haver, e pode ter havido, como houve, nós já constatamos, que um recurso que era do fundo financeiro foi transferido duas vezes para o fundo previdenciário. Mas isso foi levantado agora, recentemente, quando nós resolvemos, tomamos essa atitude após a última reunião com o prefeito, se eu não me engano, no dia 9 desse mês, que ele esteve lá na reunião com o IAPEM, e foi feito esse levantamento nos últimos dias, porque o prefeito pediu a formação de uma comissão, isso não virou, e então nós assumimos essa responsabilidade pessoalmente para, junto com o contador e a responsável, a coordenadora do financeiro, levantar para ver se houve algum engano no depósito desse recurso. E é isso que está sendo feito.
Rodrigo Gutierrez, Silvio Ruela, Wagner, acho que não tem mais ninguém, né?
Observação?
Pode.
Fazer só uma observação. Então, fiquei contente aí, senhor, falar que o prefeito agora não tem dúvida nenhuma que as contas, né, estão corretas, já que o senhor veio aqui tantas vezes explicar, e o prefeito também veio muitas vezes questionar. Então, essa fala do senhor nesse momento deixa a gente mais tranquilo, né? Porque, pelo jeito, o senhor tinha razão, o senhor está falando aí. Só a sua observação. Muito obrigado.
Doutor, a casa agradece o senhor. Muito obrigado. E se o senhor tem as suas considerações finais aí, 3 minutos, por favor.
Bom, eu agradeço aos senhores a oportunidade de estar na casa. E estou sempre aberto, o IAPEM está sempre aberto, disponível para quem precisar de qualquer informação, independente de requerimento. A exibição de documento está lá, muito claro. Nós hoje, inclusive, nós estamos mudando o nosso site. Vamos, inclusive, colocar todas as reuniões do Conselho, todas as decisões, para que fique mais transparente ainda. E quando eu me referi a ter razão ou não ter razão, eu não disse quem tem razão, eu só disse que contabilmente a situação está correta. E pode haver algum engano na disposição do recurso. Mas quanto a isso, eu tenho certeza que o Executivo não tem dúvida nenhuma. Assim como nós acreditamos que ele, ao levantar as suas questões, está fazendo nada mais do que se fez antigamente, de outra forma, nas administrações anteriores. Muito obrigado.
Obrigado, boa noite. Prefeito João Carlos, por favor. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor João Carlos dos Santos, prefeito municipal, tendo em vista a aprovação do requerimento número 1151 de 2019, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do referido requerimento.
Requerimento número 1151/2019. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto do artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convidado o excelentíssimo prefeito para que compareça a esta casa durante a realização da 34ª sessão ordinária de 2019, a ser realizada no dia 28/10, a partir das 17h15, a fim que esclareça dúvidas acerca dos repasses previdenciários ao IAPEM. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2019, Rodrigo Gutierrez, vereador.
Conforme disposto no artigo 241 do Regimento Interno, informo que o convocado terá o prazo de até 20 minutos para exposição sobre o assunto de seu convite. Com a palavra, o senhor prefeito João Carlos dos Santos, pelo prazo de 20 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, gostaria de cumprimentar a mesa, demais vereadores. Agradecer pelo convite do vereador Rodrigo Gutierrez para que nós pudéssemos dar uma contribuição no sentido de dar a orientação correta às pessoas, no sentido de suprimir as dúvidas que possam existir sobre esse assunto. Também agradecer a presença não só do superintendente, Dr. Luiz Roberto, mas também de todos os membros do Conselho aqui representados pelo MERI, que estão prestigiando esta oportunidade. Agradecê-los também pela grande colaboração mesmo nos momentos de maiores embates e discussões sobre os temas que são relevantes e de interesse do município. Como já é de conhecimento desta casa, desde o ano de 2017, nós iniciamos um diálogo junto ao IAPEM sobre a gestão do fundo financeiro, no qual tínhamos algumas dúvidas e que eu acho importante, não só por respeito ao servidor, mas também considerando a necessidade que prevalece, que é o respeito aos recursos públicos. Então, naquele momento, nós iniciamos uma discussão a respeito do fundo financeiro. O que é importante destacar, que diferente do fundo previdenciário, o fundo previdenciário, ele é um fundo de capitalização, e o fundo financeiro, os servidores ativos pagam os inativos. Ele é um conta corrente que recebe as contribuições mensais sobre os proventos dos ativos, mais a contribuição, a compensação previdenciária, mais a contribuição dos que recebem além do teto e também os parcelamentos previdenciários do fundo financeiro. Então, sempre, por origem, o fundo financeiro ele se torna deficitário, porque a massa que contribui vai se diminuindo e a massa que recebe os proventos através das aposentadorias, elas vão aumentando. Daí se foi necessário, no passado, fazer-se as segregações de massa, olhando principalmente para o equilíbrio e para o futuro do fundo previdenciário. Isso foi feito com muita propriedade, muita responsabilidade. As divergências que nós temos com o IAPEM e nas discussões que nós estamos apontando, trata-se única e exclusivamente do fundo financeiro no seu gerenciamento e não na sua contabilização. E, em especial, sobre um crédito que está contabilizado e não está sendo apropriado no gerenciamento. Então, isso tudo causa uma dificuldade para a elaboração justamente do saldo anterior do fundo financeiro. Exemplo é, no mês citado, que é o mês de exemplo, o fundo financeiro teve uma receita total de R$744 mil e ele teve uma despesa de R$991 mil. Independente das contribuições estarem todas em dia, mesmo assim ele foi deficitário naquele momento. A partir da segregação que foi feita agora, o equilíbrio retorna, como também já é de conhecimento de todos. Porém, o que é importante dizer? Que o déficit que ficou no mês de setembro, independente da contribuição atrasada um dia, ele é necessário levar em consideração o saldo anterior. E a nossa divergência, e nós estamos discutindo isso com muito respeito, com respeito pelo belo trabalho desenvolvido por todos no IAPEM, liderados pelo Luiz Roberto e também pelo Conselho, é que existe uma divergência na forma de se apropriar os créditos do CADPREV 785 e 800, que estão devidamente contabilizados, porém gerencialmente não. É uma questão de entendimento que nós estamos buscando a reflexão, e o que é importante destacar, que isso vai ser feito através do diálogo, do entendimento e, claro, das evidências que comprovem a tomada de decisão de forma correta. Importante destacar que, independente, na nossa visão, o Executivo defende que, independente de ter recolhido os R$240 mil, aproximadamente, da cota patronal do fundo financeiro em atraso, isto não seria suficiente para o não pagamento no dia correto. Tá? É necessário entender que eu não posso concordar com uma gestão, e é isso que nós temos dialogado, que onere ou que seja necessário aportes no qual o Executivo não tem plena confiança sobre a necessidade dele ou não. Então, nós estamos fazendo essa discussão com muita responsabilidade, com muito respeito, não só aos servidores, mas principalmente a gente também está olhando para os recursos que são de propriedade que é do município. Então, a cada momento que eu faço um aporte para o fundo financeiro por déficit, eu tenho que ter, enquanto gestor, a convicção de que aquele valor tem o efetivo débito. E a gente, em função dessas discussões, existe evidências que nós temos uma discrepância e um número que precisa ser apurado, que é necessário ser feita a discussão e tenho certeza que nós vamos encontrar o ambiente necessário para organizar e colocar o fundo financeiro com o seu saldo inicial a qualquer momento no decorrer dele, inclusive agora em outubro, né, com o valor correto, para que possa sim, nos momentos, caso venha a existir de necessidades de aporte, o gestor público tome a decisão de forma consciente que aquele aporte é devido e tem que ser feito. Então eu vou citar alguns exemplos. Nós sabemos que o fundo financeiro ele vinha apresentando déficit. O que eu quero dizer é um déficit nominal, receita e despesa dentro do mês. Mas se nós não considerarmos o saldo inicial, é naturalmente que é necessário fazer aporte todos os meses. Mas é aí, nós já demonstramos isso para o Conselho, demonstramos para o Luiz, que eles estão apreciando, estão avaliando, e tenho certeza que nós vamos chegar no ponto ideal. Quero deixar claro que todas as responsabilidades, tanto de cota patronal, quanto de descontado do servidor, quanto de parcelamentos previdenciários do fundo financeiro e do fundo previdenciário, eles estão em dia na sua competência. Certo? E o que eu quero frisar, a nossa divergência na sexta-feira que antecedeu a data do pagamento dos servidores, é que existiria uma necessidade de aporte. E que eu não estava realmente convencido e já tinha demonstrado uma situação contrária, porém não tinha sido finalizada a análise. O que eu quero que vocês entendam, que a cada momento que o gestor público, o executivo, toma uma decisão de fazer o aporte, como eu tomei em agosto, eu tenho que tomar uma decisão assertiva, porque se trata de patrimônio do município de Garça. E a partir do momento que a gente faz o aporte para o fundo financeiro, ele deixa de ser um patrimônio do município de Garça e se torna um patrimônio do servidor municipal. Então nós temos que ter responsabilidade com as duas partes. E é esse o meu questionamento. É isso que a gente vem debatendo, é isso que eu venho colocando na mesa, é isso que eu já demonstrei, né, tanto para a superintendência quanto para o conselho, e nós vamos debater não só o fluxo gerencial do caixa do fundo financeiro até esgotar. Como o Luiz contou, olha, tem algumas despesas de pequenos valor RPV que não estavam contabilizadas no fundo financeiro ou não estavam gerencialmente demonstradas no fundo financeiro. Vamos organizar. O CADPREV teve algumas mudanças, que não, teve momentos que não acreditamos. Vamos ajustar o que for correto. Eu tenho certeza que esse problema, nós já debatemos com o Tribunal de Contas, já demonstramos a nossa visão, mesmo porque eu tenho dois problemas apontados nas contas de 2017, o não aporte de 356 mil, mas que já foi devidamente cancelado, foi estornado da contabilidade do IAPEN. Vocês devem se recordar que em novembro de 2017, nós não atendemos um aporte pela mesma questão, mas que depois foi superado e foi cancelado. Dezembro de 2018, também temos um apontamento do Tribunal de Contas pelo não recolhimento de um déficit do fundo financeiro na ordem de 156 mil reais, que também estamos tratando desse assunto, vamos conversar. O que é importante é demonstrar a realidade. Existe a necessidade de uma correção. Tanto a superintendência quanto o conselho entendeu isso e nós vamos trabalhar no sentido de fazer isso da melhor forma, com responsabilidade, e não só a responsabilidade do ato, da decisão, mas a responsabilidade legal. Tá? Então, o que eu quero deixar claro, que pese, infelizmente, o não pagamento no último dia, no último dia, quinto dia útil, referente à competência de setembro, eu já fiz uma defesa, já demonstrei, acato qualquer outro tipo de sugestão, mas eu entendo que o saldo anterior seria suficiente para fazer a cobertura pontualmente. E que realmente, no mês de setembro, o fundo financeiro ele foi deficitário. Ou seja, as despesas de cota patronal, as receitas de cota patronal, descontado do servidor, compensação previdenciária, parcelamento, contribuição dos inativos, foi insuficiente para pagar os inativos mais as despesas administrativas. Como eu já apontei no próprio relatório, demonstra que o fundo foi deficitário em 200 e poucos mil. Isso é uma realidade. Tá? Então, o que eu parto do princípio é que existe a necessidade de se organizar somente o demonstrativo gerencial do fundo financeiro, no qual nós já fizemos alguns apontamentos, a superintendência está fazendo a verificação e o conselho vai validar no momento oportuno o que está certo, o que não está, e consequentemente a gente acaba pacificando. Uma coisa importante dizer, que com a mudança na migração de massas, neste momento, os ativos, os servidores ativos do fundo financeiro, só a cota patronal mais os 11% descontados dos servidores, ele já é um valor superior à massa que sobrou no fundo financeiro de inativos. Então, a gente passa a partir de agora, sem considerar compensação previdenciária e outros créditos, o fundo financeiro ele passa a ter um superávit mensal que vai se acumular, que vai naturalmente no futuro próximo ser usado para possíveis déficits mensais. Então é esse o esclarecimento, eu acho que é importante o debate com muito respeito e muita consideração. Luiz Roberto é uma pessoa que na verdade é um grande professor, que tem nos ensinado em alguns momentos em função das suas experiências. Nós temos divergência em alguns casos, né, Luiz? Mas nos casos que a gente tem divergência, sempre é uma discussão que a gente é um aprendizado, a gente evolui, e o interesse que está prevalecendo nessa discussão é o interesse comum, é o interesse não só do servidor, mas também o interesse dos recursos públicos de Garça. Porque eu já falei isso para o Luiz, já falei para o Conselho, eu me sinto muito desconfortável no momento de fazer um aporte, tirar os recursos do caixa do Tesouro para fazer o aporte, se eu não tenho a convicção, a certeza de que estou tomando uma atitude correta. E aí, na insegurança, nós achamos melhor fazer o questionamento. Infelizmente, setembro, que foi o pagamento no quinto dia de outubro, aconteceu essa situação, mas que eu tenho certeza que foi uma coisa que ficou no passado, que será superada, e o entendimento vai superar todas as nossas dificuldades. Era só, presidente. Obrigado.
Após a explanação, conforme o disposto no artigo 240 do Regimento Interno, informo que cada vereador terá 3 minutos para apresentar cada pergunta ao convocado, ao qual será oportunizado igual o prazo para a resposta. Antônio Franco dos Santos Bacana, Fábio Policinani, Janete Conesa, José Luiz Marques, Marcão do Basquete, Patrícia Morato Marangão, Paulo André Faneco, Pedro dos Santos, Rafael José Fabretti, Reginaldo Luiz Parente, Rodrigo Gutierrez.
Vai.
Reginaldo, desculpa, Reginaldo. Não
foi nada. Boa noite, senhor prefeito. É importante esses esclarecimentos. E eu só queria, no meu questionamento, fazer a minha pergunta no sentido de que o atraso ocorreu em razão dessa discrepância de valores, desse questionamento. Só foi esse o motivo. Então tá, só isso.
Pode. Vereador Parente, que pese, às vezes, momentos que a gente não se entende, e isso é feito com muito respeito, o fato que culminou o possível atraso foi por questões de fluxo de caixa. O entendimento do fluxo de caixa no gerencial, nós temos um entendimento, porque estabelecemos um fluxo de caixa desde 2012, e nós temos na Prefeitura um entendimento que existe um saldo anterior, demonstrado através dos próprios gerenciais do IAPEN. O IAPEN tem uma outra visão que diverge. O vereador já acompanhou esse processo junto com a gente em discussões anteriores. Só que nós não chegamos. Isso tudo prejudicou, porque no momento que o aporte não foi feito, né, o Luiz tem, às vezes eu não tenho acatado as solicitações de aporte. Tanto é que dezembro de 2018 tem uma pendência de 150 mil, que eu já me manifestei contrário, já fiz a minha defesa. Luiz sabe do meu posicionamento. Nós vamos se entender, eu tenho certeza disso, com muito respeito, com muito trabalho e dedicação. Mas eu não acredito que só o fato de ter parte da cota patronal ou a cota patronal do fundo financeiro não ter sido pago na segunda-feira poderia proporcionar o atraso. Porque existe um saldo anterior que, no nosso entendimento, salvo aqui, né, existe, pode existir divergências e não estamos aqui para discutir,
não ocasionaria necessidade de atraso. Tanto é que o fundo financeiro, no mês de setembro, ele ficou deficitário em 240 mil e todos foram pagos independente do valor da contribuição do mês. Tá? Mas nós vamos corrigir isso, nós vamos trabalhar isso, a Fazenda está à disposição, né, o Tico está aí, Luiz Roberto, Meri, que representa o Conselho, tivemos uma reunião muito legal no dia 9, e a minha maior preocupação, vereador Parente, é justamente estar convencido. Eu fiz um aporte, autorizei um aporte em agosto de R$ 415 mil. Confesso para você que eu não estava convencido, mas eu fiz. E a partir do momento que eu concordo com uma situação, já falei para o Luiz, eu estou criando um prejuízo, caso eu tenha razão, né? Sempre assim, caso eu tenha razão, eu estou criando um prejuízo para o tesouro do município. Então nós temos que ter muita propriedade, ampliar a discussão e de maneira alguma trazer prejuízo para o servidor, que eu entendo que em nenhum momento isso, salvo a chateação de um dia de atraso, eu entendo que o fato de ter recolhido na terça os 200 mil não implicaria necessariamente em atraso. E aí nós temos um problema. Imagine você, né? Ó, o quinto dia útil, meu tempo vai acabar, mas o quinto dia útil é o mesmo dia que você desconta a folha, tem que recolher a previdência.
Rodrigo Gutierrez. Silvio Ruelo. Wagner Luiz Ferreira. Terminado esse turno de perguntas, retorno a palavra aos senhores vereadores para mais um turno de interpretações. Antônio Franco Santos Bacana. Fábio José Policinano. Janete Conessa. José Luiz Marques. Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão. Paulo André Faneco. Pedro Santos. Rafael José Frabete. Reginaldo Luiz Parente.
Mais uma pergunta. Senhor prefeito, da mesma forma como eu perguntei para o presidente do IAPEN, né, superintendente do IAPEN, faço a pergunta. Vocês estão mantendo tratativas para se evitar esse, ainda que seja de sabor, mas é o aposentado, sabemos que ele tem que, acima de tudo, tem que ser respeitado, né? Vocês estão mantendo tratativas e estão chegando a buscando consenso para se evitar essa situação novamente.
Vereador Parente, só complementando, a gente tem discutido muito, tem sido muitos debates, principalmente com os membros do Conselho, tem participado ativamente na discussão que nós temos feito com o superintendente, a Fazenda também tem feito essa discussão. Esse é o nosso grande objetivo, pacificar, trazer o gerenciamento de uma forma adequada. Acredito ainda que esse mês de a competência outubro, a gente vai ter ainda uma dificuldade para poder finalizar, mas eu tenho certeza, absoluta certeza, que a partir de dezembro isso vai ficar consolidado. Tá? Essa é a nossa preocupação, mas eu tenho que ter a mesma preocupação e convicção a hora que eu determino para que a Fazenda faça um aporte e eu não tenha convicção de que aquilo é devido. Então, o debate, como eu falei, o saldo do fundo financeiro pelo gerencial do IAPEN, no início do mês de outubro ou de setembro, durante o mês de setembro, era praticamente zero, 30 e poucos mil reais. A receita foi 250 mil reais a menos do que a despesa. Então, e todo mundo foi pago. Então a gente vai entender, a gente vai organizar, a gente vai dar e faço assim. Assim que tudo isso estiver organizado, está à disposição, tá? Mas a gente vai buscar o entendimento. O Luiz tem participado ativamente, tem se dedicado até extra. Então, o que nós queremos é justamente dar um encaminhamento. Mas eu repito, eu tenho uma dificuldade imensa, isso é uma coisa pessoal, de poder autorizar, principalmente os aportes, sendo que eu tenho uma exposição de motivos, eu tenho uma exposição que merece uma atenção, que pode ter alguns erros, né, errar, e claro que a gente vai ajustar. Mas eu tenho a convicção, da mesma forma que o aporte de 2017 não era devido, de 2018 não era devido, e os 415 que nós fizemos agora também não é devido. Então tudo isso causa, de uma forma indireta, uma satisfação e sana o problema do IAPEN, mas cria um problema para o Tesouro. E se eu não tiver convicção disso, é difícil. Então a gente vai trabalhar muito para ser muito correto e conduzir isso de uma forma adequada. E conto, é claro, com a experiência do Luiz Roberto, com a anuência e a participação do Conselho, né? O esforço da Fazenda, que não está sendo um ano muito fácil, não é um ano muito difícil, né? Mas a gente tem tentado. E o que aconteceu no último dia 17, no último dia útil que antecedeu, foi justamente uma ruptura. Chegou um momento que nós tínhamos que, talvez, ter uma ruptura. E esse momento aconteceu agora, de uma forma pacífica, mas houve uma ruptura, que nos levará a uma condição, sem dúvida alguma, mais adequada. Tá bom?
Rodrigo Gutierrez.
Obrigado, viu, parente?
Silvio Moela. Wagner Luiz Ferreira. Prefeito, a casa agradece pela sua presença. Você tem 3 minutos para fazer suas considerações finais.
Bom, para os vereadores que se interessarem pela matéria, eu fico à disposição, tenho certeza também que o Luiz, todos lá estão revestidos de boa intenção no sentido de querer ser assertivo. As nossas divergências, elas são saudáveis, porque ela traz uma realidade para a discussão com respeito ao trabalho prestado pelas pessoas. Nós sabemos, assim, o legado do Luiz Roberto pelo IAPEM, e ele tem todo o meu respeito, sei da idoneidade e da seriedade. Isso em nenhum momento foi discutido. Nós temos divergências, existem erros de A ou B, que nós vamos corrigir e dar o sentido correto para que nem o município seja penalizado e nem o recurso do IAPEM esteja de alguma forma canibalizado ou utilizado de uma forma que não seja a ideal. O esforço que nós fizemos para poder, conjuntamente com a Câmara, aprovar a migração de massa, os novos fundos de gerenciamento, né, financeiro, previdenciário e administrativo, dão mais transparência, dão mais facilidade de gestão, aporta o recurso no lugar correto. E um outro tema que brevemente será necessário é uma reforma da nossa Previdência. Da mesma forma que a Previdência, no âmbito federal, já caminhou, ela em algum momento muito breve, se nós queremos manter o equilíbrio da Previdência para as próximas gerações, nós vamos ter que fazer um olhar principalmente para o fundo previdenciário, né, que é o nosso maior fundo, que está estabilizado, está organizado, e logo será tema que nós vamos estar tratando desse assunto. Igual o governo federal, o governo estadual, o município também vai ter que fazer essa mesma atuação. Tá? Eu agradeço muito a oportunidade. Agradeço a oportunidade de poder estar junto com o Luiz Roberto aqui defendendo o interesse do município, o interesse dos inativos, dos pensionistas, tratando desse assunto com muita transparência, mas também com muito posicionamento. Tá? Então eu tenho o meu posicionamento, o Luiz tem o dele, existe um respeito mútuo e tenho a certeza que as nossas divergências vão convergir num entendimento que favoreça a todos, com muita responsabilidade e com muita transparência. Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço àqueles que me deram a oportunidade de responder uma pergunta. Caso tenha deixado alguma dúvida, fico à disposição pessoalmente lá no gabinete. Tá bem? Muito obrigado, obrigado, presidente.
Indicações. Solicita a primeira secretária que proceda à leitura das indicações, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicações. De autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, indicação 229/2019, sugerindo ao prefeito melhorias no setor de varrição de ruas.
Determina o encaminhamento da indicação apresentada. Requerimentos. Informa, senhores vereadores, que em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de casa de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitidos à parte. Após a discussão de todo o requerimento, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa de votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 1198/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe por quais motivos está em falta e quando será restabelecido o fornecimento do medicamento doxazosina.
Consulta, senhor secretário, se há vereador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1199/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe por quais motivos está em falta e quando será restabelecido fornecimento do medicamento galantamina 24 mg.
Consulta, senhor secretário, se há vereador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1200/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe o que a prefeitura fez para minimizar o problema das mães que dependem de leite para alimentar seus filhos e não receberam na última semana do mês de outubro.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1201/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe por quais motivos não há guias para exames na Unidade Básica de Saúde de Vila Araceli e quando será restabelecido o fornecimento.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1202/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que encaminhe a esta casa cópia do alvará de licença e do contrato da construtora Rocha Vasconcelos, construtora incorporadora limitada, responsável pela construção do condomínio residencial Jardim Aeroporto.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1203/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito diversas informações sobre a falta do medicamento diosmina nas unidades básicas de saúde do município.
Consulta,
de Garça.
Consulta, secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1204/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao secretário de Estado da Saúde diversas informações sobre a falta do medicamento diosmina nas unidades básicas de saúde do município de Garça.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1205/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar um bebedouro no final da pista de caminhada localizada na extensão da Avenida Doutor Labiano da Costa Machado, próximo à estátua de São Pedro.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1206/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao SAE que informe a possibilidade de instalar um bebedouro no final da pista de caminhada localizada na extensão da Avenida Doutor Labiano da Costa Machado, próximo à estátua de São Pedro.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1207/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar o recapeamento da rua José Rosário no trecho ao lado do centro de treinamento, entre as ruas Maria Isabel e Luiz Mones.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1208/2019, de autoria do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de construir um redutor de velocidade à rua Bílio Sasso, no Jardim Mondrian.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há oradores
próximo
inscritos.
Próximo requerimento.
1209/2019, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando a CPFL para que realize a poda da árvore localizada na rua Júlio Bertolucci, no distrito de Jafa, tendo em vista que os galhos estão no meio da rede elétrica e cobrindo o poste de iluminação.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Requerimento.
1210/2019, de autoria conjunta dos vereadores Janete Conessa, José Luiz Marques, Marcão do Basquete, Rafael José Frabete, Rodrigo Gutierrez e Silvio Ruela, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Loja 100 pela inauguração de sua nova unidade em nosso município, gerando emprego, oferta de produtos de qualidade, sem falar na beleza e imponência que trouxe ao centro comercial de nossa cidade.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1211/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se o incentivo adicional que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias têm direito será pago este ano.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1212/19, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao Colégio Antares pelo transcurso de seu 30º aniversário, comemorado no mês de outubro, e pelo pioneiro companheirismo e responsabilidade no ensino de qualidade que presta às crianças e jovens de nosso município.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1213/19, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando às funerárias Bom Pastor e Santa Cruz para que informem a possibilidade de disponibilizar envelopes próprios e um gasofilácio para que as pessoas que comparecerem aos velórios possam realizar donativos à família do falecido.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1214/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito diversas informações sobre a construção de calçamento do passeio público da Avenida Presidente Vargas, no trecho que conduz até a FATEC Garça.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1215/19, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando à HBB para que informe qual o critério utilizado para definir a ordem de atendimento dos pacientes na UPA e se procede informação de que a demora seria para educar os pacientes a procurarem unidade de saúde.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1216/19, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informações sobre atendimento prestado à menina Rafaela.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1217/19, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando o prefeito que informe a possibilidade de a municipalidade realizar uma campanha de conscientização dos malefícios do uso de anticoncepcionais e das outras diversas formas de método contraceptivos existentes.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1218/19, de autoria do vereador Silvio Ruela, solicitando um voto de congratulações e aplausos à comunidade cristã católica, em nome do pároco padre Anderson Messina, pela instalação da cruz e do sino, que marca o fim das obras de reconstrução da igreja matriz São Pedro Apóstolo e fundamentalmente a maravilhosa consagração solene realizada na noite de 29/10 pelo reverendíssimo bispo Dom Antônio Tipolini.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos. 1219/19, de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao Lions Clube de Garça pela importante participação na bela festa de Halloween realizada pelo FISC.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1220/19, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito diversas informações em relação às merendeiras da escola Alcir da Rosa Lima.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1221/19, de autoria da vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito que informe qual o procedimento adotado na classificação de prioridade de atendimento na UPA e se procede informação de que a demora é para educar a população a procurar a unidade de saúde.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1222/19, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao controlador geral do município para que informe o resultado financeiro de recursos próprios no acumulado de 2019 até a presente data.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1223/19, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que informe qual procedimento deve ser adotado pelos munícipes para cumprimento da lei das MEIs para retirar em seus nomes do protesto ou ressarcimento dos valores pagos.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1224/2019, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando que seja autorizada a realização de consulta pública acerca do projeto de lei número 54/2019, bem como de seu substitutivo, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, a fim de que a população interessada opine acerca da instalação naquele local do Centro de Educação e Inovação, SEI, ou de um centro voltado ao desenvolvimento econômico e de geração de emprego.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1225/19, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe como a prefeitura procederá em relação às escolas que não possuem AVCBs, considerando que abrigam diariamente grande número de crianças e tendo em vista ter sido este um dos motivos que ensejou a revogação do decreto que otorgou permissão de uso dos imóveis ao Garça Atlético Clube.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento é muito pertinente pelo seguinte, porque tivemos a revogação do centro de treinamento lá esses dias por a questão de AVCB e lá estavam crianças, né, dentro do local, que a prefeitura acabou, né, colocando, aliás, deixando as crianças permanecerem lá por um bom tempo, já que eles tinham notificação que lá não tinha AVCB através de requerimento desse vereador aqui que está usando a tribuna. Então, o prefeito tinha todo o conhecimento. Agora, estou enviando esse requerimento, vou aguardar a resposta e estarei enviando ao Ministério Público, porque as escolas também tratam, as escolas municipais tratam-se de crianças também. Então, quero ver qual o procedimento com relação aos AVCBs e também por qual motivo as crianças estão estudando no local totalmente inadequado, como a revogação do decreto. Então, assim que obtiver a resposta, estarei enviando ao MP para que tome também as providências com relação às escolas. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores
inscritos.
Próximo
requerimento.
12.26.19, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando a implantação do redutor de velocidades no cruzamento das ruas José Urbano Bonfim com professora Samira El Adas.
Por consulta, senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
12.27.19, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Newhouse, gestão estratégica em lançamentos imobiliários, pelo impressionante trabalho que realiza na gestão de lançamentos imobiliários em todo o território nacional e por fomentar a geração de emprego a centenas de jovens em todo o país.
Consulta, senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
12.28.19, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao prefeito que informe se a prefeitura, através de empresa contratada, está realizando a apreensão de equinos e moares alocados em terrenos baldios, devidamente amarrados e fora das vias públicas, em desacordo com o preceito legal.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que o vereador Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, outra tribuna. Para falar com relação a prisões de animais que o Poder Executivo está fazendo. Muitas pessoas me procuraram, que têm seus animais. E, tá, me parece que o responsável disse que vai prender até os animais amarrados em cordas. Não sei se é verídico isso. Por isso estou enviando esse requerimento, tá? Amarrado em terrenos, né? Porque as pessoas às vezes têm uns terrenos que emprestam, né? Para as pessoas colocarem esses animais. Entendo que ele solto, ele causa risco e perigo. Agora, amarrado, eu não vejo qual o risco que está trazendo para as pessoas, né? Desde que ele esteja amarrado. E também, pelo que eu observei, a lei não permite que você prenda um cavalo amarrado. Mas, enfim, estou enviando a resposta e levarei a várias pessoas que receberam essa notícia de uma pessoa responsável, que disse e afirmou que até amarrado eles iriam prender. Então, vamos aguardar a resposta e eu levarei isso. Essas pessoas que têm seus animais, e são bastante, né? Pessoas que têm seus animais. Solto, eu sei que não é permitido e não deve ser permitido mesmo. Porque pode trazer risco à população, principalmente crianças que andam de bicicleta, motos, carros e etc. Agora, amarrado aí é outra questão. Vamos aguardar. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo não ter mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
12.29.19, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao prefeito informações sobre a promessa de campanha de transformar o Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda em um centro de eventos.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo não haver oradores inscritos.
Eu peço a colaboração dos vereadores para tomar seus lugares para a votação dos requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluída a discussão e votação dos requerimentos, havendo tempo ainda no grande expediente, demos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Eu vou ser rápido na minha colocação aqui, na utilização da tribuna.
Bom, eu só levantei porque eu já fiz um requerimento por duas vezes, outros vereadores também fizeram, referente ali à Rua Lagoas, onde ela desce sentido Frei Aurélio ali. E eu tenho sido muito cobrado. Essa semana, um munícipe entrou em contato comigo mais uma vez. Ali estão passando em cima de cachorro, de gato, de tudo. Se entrar na frente de uma pessoa, mata. Então, eu estarei fazendo mais uma vez outro requerimento, tá? Para que tome as providências cabíveis. Queria pedir aqui para que o executivo tomasse as providências, setor de obras, desse um pulinho lá, desse uma analisada no local, porque está perigoso, lombada. Está muito perigoso. Nem que for valeta, sei lá, tem que diminuir. Os carros estão passando ali muito rápido. Domingo eu fui levar a minha tia ali, da missa, e eu fiquei assustado, porque ali quem conhece, no começo ele faz um S, e quando você vê, o carro está em cima de você. Então, assim, vai acabar acontecendo uma tragédia. Então, vamos tomar as providências cabíveis aí o mais rápido possível. Bom, queria colocar aqui também que eu estive na escola Grupão semana passada, vendo a reforma. Que reforma horrorosa. Nem minha casa, que é de vila de Coab, de pobre, não está mal feita daquele jeito. Pintaram por cima de buraco sem tampar. Então, assim, eu fotografei tudo, pedi uma ata registrada para o diretor da escola. E por onde pintaram, está saindo tudo. Saindo. Saindo a pintura, não fez o recorte, não fez um acabamento. O diretor me disse que a reforma ainda não acabou. Mas eu não vi nada lá, eu não vi ninguém lá, não trocou telha, não... Foi colocado umas telhas de alumínio na quadra, onde estava interditada e arrumada a longarina que sustenta. Só que agora a iluminação tem que ficar ligada 24 horas. Direto, toda a iluminação. E ela é uma iluminação horrorosa, insuficiente, não funciona. Até eu gostaria de convidar os vereadores aqui para estar dando um pulinho lá. Dá um pulinho lá, dá uma olhadinha, vê certinho, porque tá feio, hein? Reforma mal feita mesmo. E eu vou questionar. Falei para o diretor que eu voltaria lá para estar cobrando isso. É uma reforma que a gente está investindo um dinheiro ali do município e ela tem que funcionar de acordo com o que manda a lei. Bom, também eu gostaria de falar sobre o adiamento desse projeto da vereadora Patrícia Marangão. Eu nem falei para ela que ia falar sobre isso. Mas eu, sei lá, eu queria entender o porquê do adiamento desse projeto, mas espero que não seja o que passa na minha cabeça, né? Para ir lá pegar um laudo da vigilância sanitária e impedir para que o projeto entre e seja votado e seja aprovado, porque a causa animal é linda, é muito bonito, mas ninguém quer fazer nada. E quando alguém resolve fazer um projeto de lei, a vereadora teve uma boa vontade aí, e eu espero que ninguém tente minar, tá? Porque se minar, aí vai apanhar de chicote nas costas, porque eu vou sair falando para a cidade inteira. E a cidade está atenta, porque nós temos uma pancada de cachorro na rua, de gato, de tudo. Ontem nós achamos dois gatinhos na rua. Então assim, ninguém quer. Só que se você pôr uma casinha lá na calçada, cuidar, já existe uma lei federal para isso. Então assim, em outras cidades tem. E seria legal que aprovasse esse projeto em Garça, tá? Era só isso que eu tinha a dizer a todos aí. Muito obrigado, uma boa semana.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo o tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para o novo turno de inclusão pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitidos à parte. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao senhor secretário se há orador inscrito.
Informo que, surpreendentemente, não há nenhum vereador.
Não havendo mais expediente, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.